Renascença, a par com o mundo.
Porta aberta.
Foi pela sua fidelidade à pobreza evangélica, pelo seu amor a Cristo e à Igreja, que Francisco de Assis ficou para a história. Apesar de ter nascido no século XII, é tão forte o seu testemunho que continua a ser uma referência inspiradora na vida e na história da Igreja. Hoje, no mundo, existem milhares de franciscanos e franciscanas reunidos em congregações diferentes, capuchinhos, clarissas, frades conventuais e muitos outros. É uma família imensa, cheia de cambiantes. Acontece que esta manhã comigo, aqui no programa Porta Aberta, está precisamente um franciscano, Frei Albertino da Silva Rodrigues. Aceitou falar-nos de si, de São Francisco e dos franciscanos, também para nos ajudar a entrar no espírito do Natal. Eu sou o Oscar Daniel e conto consigo neste programa com produção de Francisca Favila. Aproveito para lhe desejar, desde já, boas festas com a Renascença.
Let your heart be light. Next year all your troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. Next year all your troubles will be miles away. Once again, as in olden days, happy golden days of yore. Faithful friends who were dear to us will be near to us. Someday soon we all will be together, if the fates allow. Until then we'll have to muddle through somehow. So have yourself a merry little Christmas now. Christmas, let your heart be light. Next year all your troubles will be out of sight. So have yourself a merry little Christmas now. Quando
em 1834 as ordens religiosas foram extintas em Portugal, era já muito grande a presença dos franciscanos no nosso país. Havia cerca de 4 mil religiosos franciscanos, divididos por 176 conventos. Na altura, todos estes conventos foram obrigados a fechar portas, mas uns anos mais tarde foi restaurada no nosso país a província portuguesa da Ordem Franciscana, em 1891. Assim, hoje é na linha de uma longa tradição que tenho comigo, no programa Porta Aberta, um discípulo de São Francisco de Assis, Frei Albertino da Silva Rodrigues. Bom dia, Frei Albertino.
Bom dia.
E eu sei que vem de uma terra que produz a melhor cereja do mundo, do Fundão. Foi lá a sua infância e adolescência?
Foi lá, foi lá.
É, foi uma infância muito vivida, com muitas brincadeiras.
Foi, de tal forma que ainda hoje guardo na memória muitos desses momentos importantes do crescimento. Até porque, enfim, é o próprio contexto da beira interior, as cerejas, a própria neve da serra ali ao lado, são marcas que, para quem depois já está ausente da terra há muitos, muitos anos, continua a marcar.
Imagens da saudade. Como é que era a sua vida em família?
Uma família muito pacata. Família de gente simples, gente pobre, com quatro filhos. A mãe trabalhava como empregada doméstica, o pai trabalhava na construção civil. E pronto, nós estávamos, íamos para a escola, vínhamos neste ambiente de estar ajudar o pai e a mãe em casa. E depois, quando eles chegavam, sentíamos assim uma grande alegria. Sempre com um sentimento religioso, ou melhor, um sentido religioso muito profundo. Os meus pais tinham uma grande força da oração e sempre, em tudo, remetiam para Cristo, para Santo António, curiosamente, e para Maria. Sempre, até ao fim da vida deles, partiram os dois há um ano, esteve sempre presente esta força. E transmitiram isso, não é? E é isso que vai fazer com que mais tarde eu acabe por perceber que há aqui qualquer coisa, que Deus quer mais do que estar a estudar, ou de gostar a seguir outros caminhos que não os caminhos da vida religiosa.
Essa marca religiosa é o que guarda de mais forte os seus pais?
Muito. Eu costumo dizer aos meus amigos e às pessoas com quem me cruzo que a grande herança que os pais deixaram foi exatamente isso. O sentimento do ser justo e o sentimento religioso. O sagrado tem que estar sempre no nosso caminho.
Quando é que os franciscanos entraram na sua vida e como?
Foi muito interessante. Lá na aldeia, porque eu sou de uma aldeia ali a 3 km da cidade do Fundão, e ali estavam duas comunidades irmãs, e ambas franciscanas, curiosamente. Mas só aos 18 anos, fui internado no hospital um mês, com muita intoxicação, e uma das irmãs oferece-me um livro de São Francisco. Eu conhecia muito pouco do São Francisco, fui lendo aquele livro e disse, mas isto é interessante, a perspectiva deste homem, a forma como ele veste, a forma como ele se relaciona com as pessoas, esta dimensão do humano na vida dele, não é? Mais importante para ele era o humano. Mas depois, a outra parte, aliás, o Papa Francisco veio agora recordar de forma tão bonita a ecologia, não é? Aquilo que ele chama a fraternidade cosmológica. Eu comecei, vindo ali de um ambiente tão acolhedor, tão a natureza, serras, tudo aquilo, de facto, se calhar eu posso fazer aqui um bocadinho mais. E é esta paixão por São Francisco que me surge a partir desta leitura deste livro, num hospital, curiosamente.
E acha que foi aí que sentiu o chamamento para a vida religiosa, ou isso aconteceu mais tarde, ou tinha outro rumo pensado para a sua vida?
Tinha outro rumo pensado para a minha vida. Aliás, é interessante porque eu deixei de estudar no então ciclo preparatório, com a preocupação de ajudar o pai e a mãe. Porque era necessário, porque, enfim, a nível económico era necessário, e comecei a trabalhar no café e depois em decoração. E nessa altura eu começo a pensar, bom, eu quero ir mais longe. É aqui que, de facto, o franciscismo me chama. Mas dá-se um facto muito curioso. Eu quero, mas não quero ser padre. Eu não quero estudar. Foi curiosíssimo. É uma das façanhas da minha vida. E vim para o aspirantado, para a Leiria, postulantado, noviciado no Convento de Varatoz, Real Convento de Varatoz. E quando termino a minha posição temporária, ainda não solene, temporária, o então bispo emérito de Bragança e Miranda, meu confrade, que estava no Seminário da Luz aqui em Lisboa, disse, era provincial na altura, e disse, Frei Albertino, sabe que acabou de fazer votos? E eu disse, sim, Padre Montes, mas amanhã vai se inscrever para continuar os estudos. E eu deitei as mãos à cabeça, não pode ser, eu não quero, eu quero tratar do campo, eu quero tratar do jardim, eu quero trabalhar nestas coisas. E ele disse-me, mas nós queremos que vá estudar. E, portanto, os sonhos que eu tinha, mesmo dentro da vida religiosa, de ser apenas um irmão não sacerdote e tratar das coisas da terra, né? Que ainda hoje gosto muito das coisas da terra, foi completamente desvanecido. Durante 2 anos andei ali assim um bocadinho, meio voltado, se é que isso pode dizer assim. Mas hoje dou graças a Deus por isso, porque como sacerdote posso ir muito mais longe ao serviço da Igreja, ao serviço da Ordem Franciscana e até ao serviço, digamos, da comunidade.
A sua família reagiu bem a esta ideia de ser franciscano?
Sim, as reações foram muito interessantes. Sobretudo, 3 reações dos meus pais e de um dos meus irmãos. A minha mãe simplesmente chorou, sem conseguir dizer nada, quando eu lhe apresentei.
Coração de mãe.
No dia 31 de outubro, foi como se tivesse sido hoje. Porque eu preparei tudo sem lhe dizer nada. Eu só comuniquei à família quando já tinha a carta a dizer, no dia 6 de dezembro apresenta-te no convento em Leiria. Portanto, isso foi dia 31 de outubro que eu recebi esta carta. Então, lá em casa, ali, a minha mãe chorava. O meu pai disse-me uma coisa que eu guardei até, que eu guardo até hoje. Se achas que é isso que te faz feliz, vai em frente, tens o nosso apoio. O meu irmão, que é mais velho que eu, disse-me, olhou-se um pouco espantado, para mim disse, olha, se alguma vez apareceres aqui em casa de saias, eu pego numa tesoura e corto-te saias. E aí eu nunca esqueci aquilo. Isto agora comentar esta reação. Depois do meu noviciado, fui à casa de hábito vestido, não é? O burel do São Francisco, o cordão, o capuz, e quando comentei a família, feliz da vida, peguei numa tesoura e disse, olha, tens aqui, podes cortar. E ele chorou, agora se me achei assim, não, eu estou contigo. Portanto, essas reações, agora, hoje sim, portanto, mesmo toda a minha família e os meus pais sentiram sempre um orgulho enorme, enorme nisso, e toda a minha família tem um enorme orgulho em ter um irmão frade e padre.
O que é que o cativou assim mais em São Francisco? Em que é que ele foi, desde logo, um exemplo para si?
Olha, talvez aquilo que está a acontecer com o Papa Francisco. A simplicidade, a humildade, o ser capaz de romper com a estrutura do seu tempo. Isso para mim foi muito marcante. O romper com aquilo que está instituído e que ele acha que podia ter um caminho melhor. Isso para mim foi uma das coisas que muito me cativou nele. Isto é, nós somos capazes de, mesmo a Igreja, ele disse isto e disse isto ao Papa e foi preso por isso, não é? Depois foi libertado de novo. Somos capazes, mesmo a Igreja, rompendo estruturas, caminhar muito mais além. E eu acho que isto é o bonito que São Francisco nos deixa.
E uma atualidade extraordinária.
E uma atualidade extraordinária.
O meu convidado hoje é o Frei Albertino Rodrigues, franciscano. Já voltamos à conversa daqui a instantes para falar do seu percurso pessoal, mas também dos franciscanos de São Francisco e Santo António, aqui no programa Porta Aberta. Tantos santos que fizeram história, um dos que mais se destaca é, sem dúvida, São Francisco de Assis. Dele se reclamam ainda hoje muitas congregações masculinas e femininas. Apesar das pequenas ou das grandes diferenças que as distinguem, todas vão beber ao exemplo e à espiritualidade de São Francisco, de uma maneira ou de outra. Acontece que esta manhã comigo, nesta edição do programa Porta Aberta, está Frei Albertino Rodrigues, franciscano, há 28 anos. Frei Albertino, hoje quase que se pode dizer que existem franciscanos para todos os gostos, não é? O que é que explica esta enorme diversidade?
É um facto, de tal forma que temos neste momento franciscanos anglicanos, franciscanos presbiterianos e franciscanos luteranos.
Extraordinário.
Imagina. Sim, isto deve ser um facto muito, muito curioso. No quarto concílio de Latrão, portanto, em tempo de São Francisco e de São Domingos, como acontece hoje, muitas vezes convidam-se os superiores maiores das ordens religiosas, os movimentos que estão a surgir, para ser observador. E é o que acontece naquele quarto concílio de Latrão. Portanto, o Papa convoca São Francisco, portanto, Frei Francisco de Assis e Frei Domingos de Gusmão. E uma das decisões que surge deste quarto concílio de Latrão é que todo e qualquer, repare que estamos numa altura em que há muitos movimentos religiosos a surgir. Então, fica determinado que qualquer movimento religioso que surja não pode ter regra própria. Portanto, devia ter regras na Igreja, os beneditinos, os eremitas e os agostinhos, os cônjuges grandes de Santo Agostinho, onde entrou, por exemplo, Santo António, antes de ser franciscano. E o Papa obriga a qualquer movimento religioso de homens, portanto, as mulheres ainda não estavam aqui muito incluídas, enfim, a Santa Escolástica, lá tinha um movimento das beneditinas, a ingressarem numa destas três ordens. São Francisco colocou-se sempre à margem, cá estava a romper as estruturas, não é? E diz, não, mas não é isto que eu quero. Porque tínhamos ermitas que passavam a vida em silêncio absoluto e ele tinha que criar a oração e também a ação junto dos mais pobres. Portanto, não servia para ele. Cónos grandes tinha uma estrutura já piramidal e ele era contra tudo o que era piramidal. E os beneditinos era a vida de clausura, portanto, oração e trabalho dentro do mosteiro também não dava para ele. São Francisco disse, não, eu não quero nada disto. E vai lutar com o Papa e com o Bispo de Assis para dizer, eu quero uma ordem de irmãos. Não quero nem padres, nem leigos, são irmãos. Portanto, os meus irmãos são chamados menores e, portanto, vão fazer tudo aquilo que a Igreja lhes pedir e onde quer que seja. E só mais tarde é que o Papa, depois de três tentativas, melhor, a terceira tentativa de uma apresentação de uma regra, é que o Papa, então, aceita uma quarta regra na Igreja, que vai permitir que comece por Santa Clara, depois Santa Beatriz da Silva, portuguesa, vão colar-se à regra de São Francisco e vão surgindo estes muitos movimentos, hoje quase 500. Hoje são quase 500 congregações de direito pontifício, note. Não estamos a falar sequer das direito diocesano, que são muitas, em Portugal temos várias, das pias uniões, só as direito pontifício são quase 500 neste momento. Cada uma, claro, com o seu específico, né? Ser franciscano, ser simples, ser humilde, servir, mas depois, cada uma, não, em algo específico, os fundadores desejam.
O próprio São Francisco nunca se ordenou padre?
Nunca. É. Dizia que era indigno. Desistisse, não há nenhuma prova que ele teria sido diácono. Mas padre, temos certeza que não foi.
E hoje em dia encontramos frades que também nunca se ordenam. Para a cabeça de quem nos ouve, isto faz sentido?
Faz sentido. Faz sentido na medida em que temos o Espírito Santo. E temos o Espírito Santo que chama quem quer, quando quer, onde quer e para o que quer. Bom, isto simplificando, nós temos jovens ou mais adultos, e que dizem, olha, eu gostaria de ser franciscano, como frade, mas não como padre. E, portanto, nós temos esta grande panóplia, depois de ação, que São Francisco nos deixa, de fazer e estar onde é necessário. Repare que é diferente. O franciscano não tem uma missão definida. O franciscano é aquele que, dialogando com o seu superior, olha, eu gostaria de ser padre, ou não, gostaria de ir para as missões, ou não. Aliás, até aqui, curiosamente, São Francisco deixa uma coisa interessantíssima, que é, nenhum superior pode obrigar um frade franciscano, padre ou não, a ir para as missões, ao contrário das outras congregações. Porquê? Porque está em causa a questão da vocação pessoal. Eu é que sei qual é a minha vocação diante de Deus, na minha consciência, e, portanto, apresento aos superiores. Daí fazer sentido, respondendo assim à questão, faz sentido que haja gente que não seja ordenada sacerdote. E não há grande diferença entre nós. Devo dizer que, ao contrário do que muita gente pensa, a diferença entre mim e os irmãos que não são sacerdotes é que eu posso fazer a Eucaristia e absorver os pecados, e eles não. De resto, no serviço da casa, no serviço que cada um faz, e lavamos a loiça, aquecemos a comida, limpamos. Olha, eu tenho estado a tratar do jardim da casa que estava abandonado.
O próprio Frei Albertino levou cerca de 12 anos, não é? Até se tornar sacerdote. Esse período, após esses 12 anos, depois dessa proposta para se tornar sacerdote, levou a algum momento de angústia?
Alguns. Alguns. Claro que naquela altura eu não achava muita graça, como é normal. Mas são saudáveis. Porque eles ajudam-nos, de facto, a alicerçar muito bem. Havia duas angústias. A primeira tinha a ver com os estudos, que eu tinha metido na minha cabeça, no então quinto ano do ciclo preparatório, quando parei de estudar, que não queria estudar mais. E para mim foi alguma angústia voltar a estudar. pensava que já não tenho capacidade, não é? Então volto, vou para a Universidade Católica. Isto, tudo aquilo era um mundo, que para mim era um bocadinho inóspito no início, não é? Mas depois também a angústia de, será que é isto que Deus quer de mim? Talvez esta fosse a maior. Será que é isto que Deus quer de mim? Isto às vezes traz angústia, mas que é completamente superada quando nós temos gente que nos anima na fé, nos anima humanamente. E pronto, e avança-se, e avancei.
Isso é um excelente testemunho para os jovens que nos ouvem hoje. E durante alguns anos o Frei Albertino dedicou uma boa parte da sua energia aos escuteiros, não é?
Ainda.
E até apresentou uma tese de mestrado sobre o escutismo católico. O que é que o levou a valorizar assim tanto o escutismo católico?
O escutismo é, isto é quase um clichê, mas o escutismo é de facto uma das melhores escolas de educação que temos a nível mundial. E em Portugal há um caminho muito importante que se fez, que se tem feito, que é urgente continuar a fazer, como dizia o nosso Dom José Policarpo, que há uns anos não indava em que estivemos juntos a conversar com os escuteiros. Eu entrei para os escuteiros sempre sem nada de escutismo. Eu tinha um grupo de jovens, na Cidade da Luz, um grupo do Centro Espiritual Franciscana, e então fui a meter comigo, mas olha, Frei, é a pessoa indicada para vir colaborar connosco, os escuteiros, de Carnide. E eu disse, olha, mas eu não percebo nada disso, e até não tenho uma boa imagem dos escuteiros. Não tinha, confesso que não tinha naquela altura. E depois é exatamente isso que nós precisamos. Precisamos de alguém que venha e que nos ajude aqui. E o facto de ter ido sem perceber nada do escutismo fez-me valorizar muito toda a pedagogia que fui aprendendo. E, portanto, foi desde Pontinha, Leiria, Braga, Carnide, que foi um destino mais tempo, agora na Basílica da Estrela, tenho procurado estar muito atento àquilo que são as necessidades da pedagogia da fé. E a minha tese de mestrado em Teologia, o professor Nuno Braz foi orientador, ainda não era bispo, e ele mesmo me sugeriu este tema, porque o tema inicial era a presença, eu estava ligado ao ensino, portanto, 11 anos no Estornado da Luz, a minha tese era sobre o ensino da fé no ambiente e no contexto da escola católica. E no subcapítulo pus também, enfim, como escola católica, o escutismo. E então ele disse-me, olha, não há nada em Portugal feito sobre esta matéria, o escutismo e a fé, não queres? Foi um desafio, eu aceitei. Não foi fácil. Não foi fácil, foram 4 anos a trabalhar, não foi fácil. De facto, o livro saiu, teve uma boa adesão, esgotou a primeira edição, que ainda não foi reeditada, e a mim deu-me uma perspectiva completamente diferente da forma como podemos cruzar aquilo que é uma pedagogia, que não nasce a partir de um contexto da fé, mas nasce tendo sempre presente Deus como Criador, e com nós cristãos católicos, se puder, aqui a Igreja Católica em Portugal, com o CNE, como é que podemos impulsionar as crianças e os jovens a enraizar mais na sua vida, não apenas acampamentos e acantonamentos e raids e por aí fora, mas uma vivência espiritual muito grande. Portanto, foi isso que me apaixonou.
E sente que o escutismo católico tem ou pode ter um papel importante na Europa de hoje?
Muitíssimo importante. Muitíssimo importante. Como eu dizia há muito pouco tempo, numa reunião de escuteiros, se todos os escuteiros da Europa, eu já não digo todos, digo os católicos, se os escutistas católicos da Europa fossem capazes de cumprir a boa ação, de zelar pelo bem comum, tínhamos uma Europa com muito mais paz. Eu não tenho a menor das dúvidas disso.
Está um enunciado que à partida parece simples, não é? Mas não é tanto. Há vários anos que os jovens até estão presentes na sua vida, professor no Externato Franciscano da Luz, num colégio de salesianos. Como é que isto se explica, um franciscano professor e capelão num colégio de salesianos?
Neste momento,
não parece estranho.
Não são salesianos, são os maristas.
Maristas.
Mas os salesianos estive em Manique, no âmbito do ano de estágio de um mestrado que estive a fazer, com a profissionalização de Educação Moral e Religiosa Católica, que agora a lei do nosso país exige. E sim, de facto, estive ali um ano a dar aulas ao 11º ano, que foi uma experiência muito rica. 11 anos de Tornado da Luz, professor franciscano, eu estava no Seminário da Luz e, portanto, estive ali muito, muito, muito próximo da nossa casa e a colaborar como diretor espiritual do colégio, como catequista, como professor do segundo e terceiro ciclo. Foi uma grande experiência. Venho para os maristas neste momento, e aqui sim, como capelão e como professor e catequista. Foi de uma forma muito interessante. Eu saí do Estornado da Luz, vim 3 anos trabalhar aqui para Santo António à Sé, para a nossa primeira pequena comunidade que temos aqui no lugar onde Santo António nasceu, e que Lisboa tantas vezes esquece, infelizmente, e há que dizê-lo com verdade. E os irmãos maristas em Carcavelos necessitavam de um capelão. Então souberam que eu já não estava no Senado da Luz e disseram, foram ver um pouco quem eu era e chamaram-me. Eu falei, olha, temos um projeto para si, que não é para um ano, é para mais tempo, gostaríamos que o Frei viesse para aqui. O Frei tem um grande dinamismo com os jovens, e eu aceitei. O meu suposto estava comigo, o Padre Jorge, na altura, foi comigo, ajudou-me logo, apoiou-me, e eu aceitei. Logo a seguir, um mês depois, proporcionou-se eu lecionar, que é uma das minhas grandes paixões. E fiquei feliz da vida, portanto. Então, neste momento, é ser capelão. Tenho um gabinetezinho onde atendo as pessoas, alunos, pais, gente de fora. Instituímos uma Eucaristia semanal, à segunda-feira, para quem quiser vir, quem quiser estar presente. Vai-se dinamizando tudo aquilo que é a relação dos alunos, dos pais, dos professores, com a Igreja. Portanto, sabem que há uma figura a quem se podem dirigir, que podem desabafar, confessar, simplesmente pedir conselho.
Esta radicalidade de uma figura como São Francisco de Assis não assusta os jovens nos dias de hoje?
Não, muito pelo contrário. Eu penso que não deve haver nenhum santo que toque tanta juventude como São Francisco de Assis. Eu lembro-me de um congresso, isso está gravado, está filmado, portanto posso dizê-lo com a vontade, um congresso da Escola Católica, que decorreu aqui há uns anos em Fátima, onde eu estive presente, e estavam também os salesianos. E na mesa estavam, no fundo, Paulo VI, estavam os salesianos, estavam outras pessoas, e curiosamente ao falar dos grandes pedagogos do ensino e da juventude, esse salesiano virou-se cá para baixo, para mim, eu estava de hábito, e disse, bom, não haja dúvida que São João Bosco e todos que estão à sua volta se dedicaram muito à juventude, e deixaram um legado enormíssimo, e que está aqui presente, não é? Mas depois apontou para mim e disse assim, mas também eu creio, e era um salesiano a falar, eu creio que não há, nunca houve nem há no tempo presente, nenhum santo como São Francisco de Assis, para tocar o coração do jovem. E vós, dizia ele, e vós, franciscanos, tendes a esta missão e a responsabilidade de o levar ao mundo.
Já aqui nos falou também da sua experiência na Igreja de Santo António, onde nasceu Santo António. Santo António e Francisco são um exemplo para nós, sem dúvida, não é? Até que ponto nos podem ajudar?
Em tudo. É claro, Santo António, que ao fazer-se franciscano, vindo de toda a vida... Podemos dizer monástica, como cônego do grande Santo Agostinho, ao passar por franciscano, ele vai abarcar também todo este conceito que São Francisco tinha e que nos deixou, e eles são contemporâneos, conheceram-se, que São Francisco deixou, e com quem também experienciou isso, de perdoar sempre o outro, independentemente de ele querer ou não o meu perdão. É uma das coisas que está na regra, curiosamente. Perdoar o outro e lhe oferecer o perdão, ainda que ele não o queira, não é oferecer. Há aqui algo muito interessante. Em 1216, São Francisco, ajoelhado na Capelinha da Porciúncula, que é um espaço um pouco maior do que esta sala onde nos encontramos neste momento, tem um sonho, vê Cristo com Maria, com Nossa Senhora. E Cristo pergunta, olha Francisco, o que é que tu gostarias de deixar ao mundo? E ele diz, olha, eu gostaria de pedir ao Senhor, se vos aprover, que este lugar pequenino, dedicado à nossa mãe, à mãe dos anjos, possa ser um lugar de perdão e misericórdia. Portanto, queria pedir que todos aqueles que vierem aqui a esta capelinha e aqui se confessarem e sentirem o grande amor por ti, que saiam daqui perdoados de todos os seus pecados. E curiosamente diz o documento que Cristo lhe prometeu e pede isso para quanto tempo? Porque as indulgências fazem-se por um ano, não é? Habitualmente. Então Cristo ter-lhe perguntado, olha, então e para quanto tempo? Quantos anos? E diz o texto, São Francisco fica um bocadinho pensativo, olha para Cristo e diz, mas eu não estou a pensar no tempo. Eu estou a pensar nos homens, estou a pensar nas mulheres, que com a dor e com o peso da sua cruz precisam ser aliviados. É nesse que eu penso. Então Cristo diz-lhe, bom, então eu concedo-te essa graça, mas vais, por favor, pedir ao meu ordinário na Terra, ao Papa, que a faça passar por escrito. E ele assim fez. Logo a seguir foi ao Papa, e o Papa convoca a Porciúncula, portanto em Assis, para um ano de misericórdia. São Francisco não fica contente com isto. E vai depois conseguir que o Papa, mais tarde, estenda este ano de misericórdia em Assis para todos os dias do ano. Depois vai estender a todas as igrejas do mundo. Deixe só dizer-lhe aqui uma coisa tão bonita. Os franciscanos, desde então, desde 1216, sempre puderam absolver, isto até hoje, e o Papa determinou ad eternum, Papa Paulo VI, ad eternum, sempre puderam absolver os pecados que estão reservados apenas ao bispo. Portanto, isto, os franciscanos têm esta indulgência em onde se encontrarem. Portanto, São Francisco, Santo António, os franciscanos foram e serão sempre os grandes homens da misericórdia.
Hoje aqui no programa Porta Aberta está um franciscano, Frei Albertino da Silva Rodrigues. Entre tantos santos, cujo exemplo nos convida também à conversão, está Francisco de Assis, o fundador da Ordem Franciscana. É a ordem que pertence o meu convidado de hoje, Frei Albertino Rodrigues, professor no Externato Francisco da Luz e nos Maristas, foi dirigente e assistente do Corpo Nacional de Escutas e também responsável pela Igreja de Santo António em Lisboa. Há quem diga que Santo António, Frei Albertino, foi o primeiro franciscano português, é verdade?
De acordo com aquilo que temos, terá sido o primeiro franciscano português. Embora, escuta aqui um bocadinho, porque quando ele se faz frade, naquela altura ainda não sabíamos onde é que estavam os frades. Disse que havia já resquícios dos frades na zona de Amarante, de Guimarães, mas que não havia oficialmente um registro, até porque não havia província, né? E que havia alguns frades também já em Santo Antão, em Coimbra, onde ele depois vai receber o hábito franciscano. Mas enquanto frades portugueses, não há registro nessa altura a haver algum. Portanto, é ele, efetivamente, o grande homem que, através do exemplo e do testemunho dos então peregrinos para Marrocos, para ir anunciar com testemunho de vida junto aos muçulmanos o espírito franciscano e levar a Cristo, passando por Coimbra, conversando com ele, fica de facto muito marcado com este testemunho. E é isso que faz dele o grande português, talvez o maior português, o português mais conhecido a nível mundial, não tenho menores dúvidas disso. Nós não encontramos no mundo inteiro uma capelinha, uma igreja que não tenha uma referência a Santo António. Olha, deixe-me dizer até com alguma tristeza que, por exemplo, aqui na Baixa de Lisboa, são muitas igrejas que não têm uma referência a Santo António de Lisboa.
Que é estranho.
É estranho, não é? Mas é um facto, é um facto. Ainda ontem, curiosamente, falávamos isso ali na comunidade.
Isso é que os italianos querem levá-lo para lá.
Exatamente. Portanto, Santo António vai sentir esta grande paixão e quase me atrevia a dizer, isto sou eu que digo, esta alma lusa que nós somos, de estarmos muito enraizados em Cristo, em Maria, que aqueles primeiros comunhões de São Francisco também traziam. A partir de Nosso Senhor da Porciúncula, dos anjos, não é? Do próprio, a centralidade de Cristo na vida de São Francisco. Portanto, eles trazem isto com eles. O hábito tinha, habitualmente, gravado uma cruz, curiosamente, daquele tempo. Isso vai fazer com que esta alma lusa, de quem ama muito Jesus Cristo, quem ama muito Nossa Senhora, toque profundamente o coração deste homem, Fernando de Bulhões, não é? Com uma formação impressionante, uma formação bíblica como acho que nunca ninguém teve na história da Igreja, e vai fazer com que ele se entregue completamente, se renda, aquilo que é este espírito franciscano. E hoje é o santo de quem mais se fala, é o santo de quem mais se escreve. Enfim, é, de facto, o nosso grande embaixador pelo mundo.
Tradicionalmente, diz-se que o presépio, conta-se que foi feito pela primeira vez pelo São Francisco. Isto é, de facto, uma realidade ou nem por isso?
É uma realidade. É daquelas realidades que, de facto, nós, quando vamos a Grécia, a Itália, eu já tive a alegria de estar 3 vezes neste lugar, nós sentimos que ali aconteceu alguma coisa muito especial. No meio de penhascos de um bosque, não é? Hoje temos um convento muito simples, mas guarda aquele lugar, aquela pedra, onde São Francisco assistiu à Eucaristia. Aquilo que acontecia até 1221, quando se deu este acontecimento do primeiro presépio, era uma celebração muito ao estilo daquilo que é a Vigília Pascal, em que se rezavam salmos, leituras, um pouco ao estilo. São Francisco tinha uma paixão tremenda, que era a cruz, aliás, de São Francisco vem toda a devoção à cruz, à via sacra, à paixão de Cristo, mas também à ternura, à infância de Jesus. Então ele pede a um amigo rico, João Velita, que na grande mata da sua casa preparasse tudo como se fosse em Belém. Pediu licença ao bispo, convocou os párocos, as pessoas, e à meia-noite toda a gente foi de tochas acesas para aquele lugar. E o que é que ele tinha lá? Tinha uma vaquinha, um burrinho, duas pessoas, uma a fazer de José e outra de Maria, e um boneco que fizeram, não posso pensar bem se de barro, se de madeira. Bom, então cantam os salmos, como era de então, muita alegria, muita festa. São Francisco como diácono, por isso é que nós sabemos que ele é diácono. Como diácono, e dizem os documentos, revestido de almáticas brancas, né, proclama o Evangelho. E começa a explicar o Evangelho. E não explica de forma coloquial. Diz que se ajoelha diante da manjedoura e vai falando do menino. E quando fala do menino Jesus, diz os primeiros biógrafos, umedece os lábios com a língua. Para quê? Para saborear a doçura deste nome. E outro pormenor curioso. Quando ele falava do menino de Belém, imitava o balir de uma ovelha. Então diz o texto que, a dada altura, Francisco faz uma festinha no menino Jesus. E diz, e o menino ganhando vida, começa a sorrir e a acariciar as barbas de São Francisco. Será lenda? Bom, provavelmente esta parte será lenda. Mas, de facto, ali se deu este acontecimento dele. Se deu ali uma celebração muito especial dele. De tal forma que, de Grécia, passa para os conventos franciscanos, em que passam a fazer um presépio. dos conventos franciscanos para as catedrais, até que os bispos determinaram, bom, faça-se em todas as igrejas, em todas as casas, o presépio em honra de Jesus Cristo. E, portanto, São Francisco surge assim, exatamente como aquele que faz o primeiro presépio ao vivo, né? E que estendeu até aos nossos dias.
O presépio onde encontramos o Deus menino, mas não só, também toda a Sagrada Família. Qual é, na sua opinião, a grande lição que o presépio pode dar aos casais e famílias de hoje? E sei que o Frei Albertino até acompanha alguns casais
das
equipas de Nossa Senhora.
O que é que eu sei da família? Olha, confiança. Confiança no projeto de Deus. Não é fácil e não foi para Maria, para José, para Cristo. Também não é para os dias de hoje viver em família. Né? Acho que é pior hoje do que naquele tempo. E para quem está ligado ao ensino, sente isso em cada momento, no dia-a-dia. Portanto, a confiança no projeto de Deus. Prescrutar cada dia o que é que Deus quer de mim. O que é que eu posso fazer de bem e de melhor pela minha família. Tendo consciência que, desta forma, está a fomentar uma sociedade muito mais justa, muito mais fraterna. Né? Depois, esta disponibilidade como abertura ao novo da história. Sabe que preocupa-me muito quando vejo famílias que estão fechadas em si mesmas. Não se abrem. E depois contactamos com crianças que vivem cheias de problemas. Este abrir-se ao novo de cada dia, ao novo da história. O que não significa correr atrás das modas. Distingamos isto, não é? Mas ao novo que é bom, que é saudável. E depois toda esta postura do José e Maria. O partir sempre ao encontro do outro. O outro começa por Cristo, logo o outro começa pelos filhos. Acho que muitas vezes os pais hoje, não querendo obviamente ferir suscetibilidades, mas os pais hoje, na maior parte dos casos, esquecem-se que têm filhos. Os filhos são quase que relegados para o telemóvel, para o iPad, para a televisão, para as internets, porque é muito mais fácil tê-los assim. E são muito pouco acolhidos no amor. Portanto, esta forma de acolhimento, pensar no filho, como Maria José pensar no seu, penso que é o grande desafio para os dias de hoje na família.
Frei Albertino, já estamos a contar os dias para o Natal. A noite de Natal é uma noite especial, diferente também no convento dos franciscanos. Há algum ritual ou alguma tradição que...
Um ritual muito bonito. Um ritual muito bonito, aliás, que a televisão já transmitiu uma outra vez e que acho que deviam transmitir muito mais, devo dizer. É um ritual muito simples, que vem exatamente da noite de Grécio, imitando um pouco este vir dos frades e das pessoas ao encontro da gruta. O que fazemos é o seguinte, está preparada a Missa do Galo, que antes tinha as matinas, portanto os salmos hoje já não temos matinas. Cada frade vai para o seu quarto, para a sua cela, não é? Em ambiente de oração, antes da missa, de hábito vestido, com uma velinha na mão apagada. E o superior da casa, ou alguém designado por ele, com dois acólitos, vai buscar a imagem do Menino Jesus, que dentro do possível é a imagem do Menino Jesus de Belém. Procuramos ter em todos os nossos conventos uma imagem do Menino Jesus de Belém, vinda mesmo de Belém, que hoje é muito raro conseguir-se trazer uma peça dessas de Belém para o mundo. E leva o menino, bate à porta dos frades. O frade abre a porta e o que traz o menino Jesus canta: Christus natus es nobis, venite adoremos. Cristo nasceu para nós, vinde adoremos. O frade ajoelha, beija o menino Jesus, acende a velinha e de hábito vai atrás. Isto de porta em porta: Christus natus es nobis. De tal forma que, quando vamos engrossando a procissão, começamos a cantar a voz, né? Christus natus es nobis, venite adoremos. Christus natus es nobis, venite adoremos. Repara, isto de três vozes é qualquer coisa bonita. Os corredores da casa, às escuras, com as velas acesas. No claustro, onde os conventos são maiores, tem claustro, convidamos as pessoas a estarem presentes. E vão vendo, vão escutando, e vão vendo as luzes passar pelas janelas. Até que chegamos todos ao claustro. E cantamos todos, não é? Cantamos todos. As pessoas acendem também uma velinha, beijam a imagem do Menino Jesus de Belém, e então entramos todos na igreja, solenemente, a cantar, em primeiro lugar, em latim, e depois já em português. Cristo nasceu para nós, vinda adoremos, vinda adoremos. E pronto, há toda uma explosão de alegria. O menino é levado ao altar, canta-se o prólogo de São João e a missa corre solenemente. Isto é característico franciscano. E não pode perder-se. Isto não pode perder-se.
Extraordinário. Aliás, o Frei Alfredo tem uma grande ligação à música e orientou, inclusive, durante 9 anos, o coro litúrgico da Imaculada Conceição. Fala-nos um pouco dessa ligação.
Sim, desde muito novo que dizem que eu sei cantar, embora eu acho que nunca foi, não foi bem.
Por aquilo que ouvimos aqui.
Não foi bem assim. Na minha família havia cantavam muito bem. Eu não conhecia o meu avô paterno, o meu avô materno, desculpem. E dizem que o meu avô materno, efetivamente, era um homem que cantava muito bem. Dizem que eu sou muito parecido com ele, mesmo fisicamente. Como digo, não o conheci, não posso balizar isso. Mas sim, eu sempre gostei muito de cantar. Desde a minha adolescência, juventude, escola, num rancho folclórico, participei de um rancho folclórico. Entrando na Ordem Franciscana, isso acentuou-se muito mais. Em primeiro lugar, porque nós temos um grande músico, o Padre Mário Silva, que está neste momento no Porto, que tem 13 CDs de música de mensagem cristã e franciscana, e quando eu cheguei, ele pediu: olha, Albertino, cantas bem e vais passar a ser solista, que para mim, Deus me livre, então entrar num estúdio de gravação era assim uma coisa... bom, mas de facto já são 13 CDs em que eu canto como solista com três irmãs franciscanas, membros do coro da Gulbenkian junto com o coro da família franciscana a colaborar, e portanto a música ajuda muito a encontrar Deus, mas também a encontrar o homem, liga muito ao ser humano. Eu vou fazer uma confidência, e faço em rádio. Eu às vezes preocupo menos em rezar tanto liturgia das horas e preocupo mais em pegar a minha viola e cantar um salmo, rezar aquilo que vem à minha mente, à minha cabeça. Fiz algumas músicas, aliás, alguns hinos também para algumas instituições. Mas esta música é, sobretudo, para mim, este sentir que Deus realiza maravilhas em nós. Deixem-me dizer que eu vou, por exemplo, para Carcavelos, no comboio, e vou cantar. Vou cantar no silêncio. Eu vou para a praia, eu adoro a praia. Vou para a praia, no mar, posso cantar. Mas uma das coisas que eu faço é um ritual. Quando saio da água, faço sempre uma corridinha pela praia e ao ritmo da corrida eu canto cânticos. Não é? Deus é amor. É das coisas que mais me encanta cantar, o Deus amor. E portanto a música está de facto muito presente. Eu, se hoje ficasse sem voz, e às vezes fico um bocadinho, fico afónico, e fico um bocadinho triste, é qualquer coisa que me falta, é quase algo basilar na minha vida. A música é para mim tão importante como quase o comer, como quase o alimentar.
E não pode faltar na noite de Natal.
E não pode faltar na noite de Natal.
Frei Albertino, muito obrigado pela sua presença aqui esta manhã, aqui no programa Porta Aberta, um Santo Natal.
Obrigado eu e um Santo Natal também para todos.
E porque é domingo, convido agora a ouvir o Evangelho na voz de Isabel Pereira.
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. O nascimento de Jesus deu-se do seguinte modo. Maria, sua mãe, noiva de José, antes de terem vivido em comum, encontrara-se grávida por virtude do Espírito Santo. Mas José, seu esposo, que era justo e não queria difamá-la, resolveu repudiá-la em segredo. Tinha ele assim pensado quando lhe apareceu num sonho o anjo do Senhor que lhe disse: José, filho de David, não temas receber Maria, tua esposa, pois o que nela se gerou é fruto do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu pôr-lhe-ás o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para se cumprir o que o Senhor anunciara por meio do profeta, que diz: a Virgem conceberá e dará à luz um filho, que será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Quando despertou do sono, José fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu sua esposa.
O cristianismo também é cultura, e esta semana Rui Martins, do Secretariado Nacional da Pastoral da Cultura, sugere um novo livro, Joga-se aqui o Essencial, um olhar sobre o que somos, de Dom Manuel Clemente. Editado pela Sírio e Alvim, o volume, estruturado como um dicionário de A a Z, recupera alguns dos pronunciamentos mais determinantes do Cardeal Patriarca de Lisboa e Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa. Às 11, a Renascença transmite a Eucaristia. Desejo-lhe um santo e feliz Natal.
Santo, Renascença,